Começa agora o programa Causa Operária, aqui na Rádio Cultura, a mais livre de todas. Comigo, Eduardo Vasco.
Som? Marcelo, tá me ouvindo agora? Maravilha. Então é isso aí. Então, boa tarde, companheiros. Começando mais um programa aqui, Caos Operária, nosso programa de número 113. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas. Para todos os ouvintes aí que estão acompanhando a gente pela AM aí, 930 AM. Então, sintoniza aí para você escutar o nosso programa semanal, que vai toda sexta-feira ao ar às 13 horas. E também você que acompanha a Causa Operária TV. Nós estamos também ao vivo pelo YouTube na Causa Operária TV, toda sexta-feira às 13 horas. Então, já uma boa tarde para todos aí que estão acompanhando. Vamos pegar esse programa, vamos pegar, compartilhar, curtir, deixar o like aí, né? É, mandar sua mensagem, sua pergunta, sua conversa aí, seu debate. Participe aí do nosso programa junto com a gente nos chats. E também envia esse programa aí pra galera. Manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, manda pra todo que é lado aí e fala que tem dois militantes do Partido da Causa Operária discutindo política aqui ao vivo nesse momento. Bom, já uma boa tarde pro nosso companheiro Marcelo Marcelino. Marcelo aqui no Paraná tá pegando fogo de calor aqui, cara. Como é que tá aí? Eu fiquei imaginando você, pensei, se aqui tá quente, imagina o Marcelo lá em Codó, no Maranhão. Como é que tá a situação aí, Marcelo? Boa tarde, camarada.
Boa tarde, querido, estimado Adriano, demais ouvintes da Rádio Causa Operária e também da Rádio Cultura AM de Curitiba. Bem, aqui o seguinte, nós temos uma temperatura que se mantém durante o ano, digamos que sempre acima dos 30 graus. No verão, o que que acontece? O verão é a oportunidade de uma temperatura, por incrível que pareça, aqui no Maranhão, mais amena por causa das chuvas. E a temperatura permanece na média entre 30 e 33 graus. Agora, não é a época mais quente do ano aqui. A época mais quente do ano fica entre agosto e finalzinho de novembro, início de dezembro de todo ano, que chega em torno de 38, 39 graus em média. Então, aqui nós temos um respiro com 32, 33 graus nesse momento, oscilando um pouquinho, por causa das chuvas, que volta e meia aparecem, param, voltam, e deixa a temperatura mais agradável do que normalmente entre agosto e dezembro. Essa é a diferença, só o pessoal saber mais ou menos como é que funciona. Inclusive o pessoal aqui do Maranhão, estimados, chama essa fase aqui de inverno. Para vocês terem uma ideia de como aqui é brasa pura. Se eles chamam 32, 33 graus de inverno, imagine entre agosto e dezembro, que não chove e o calor é intenso, camaradas. Boa tarde a todos.
Bom, tá aí então o clima-tempo aqui do nosso programa de hoje, tá todo mundo já sabendo como é que tá a situação, tanto no Paraná como no Maranhão, mas sem delongas aí, vamos começar nosso programa falando aqui, eu gostaria de chamar toda a atenção do pessoal para entrar no nosso diário, o Diário da Causa Operária, tá? É, acessar o nosso sítio lá e você vê as matérias do dia de hoje, né? Tem muita coisa interessante, muita coisa importante, né? A gente vai falar também sobre um imbróglio que aconteceu aí no último ato em que o Partido da Causa Operária foi participar aí. Teve todo um entrevero aí com a esquerda pequena burguesa e a gente vai explicar para vocês aí o que está acontecendo, né? O pessoal, inclusive, está soltando notas aí contra o partido e etc, né? Já a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. A gente vai falar também, já falando da questão da temperatura e tal, né? Aqui no Paraná, o governo do estado decretou aí estado de emergência, né? Em relação aí à questão da dengue. O negócio tá brabo aqui, né? Eles cortam aí as verbas do controle, né? Dessa doença. E agora eles veem aí o negócio sair fora de controle, né? Eu sei que não é só o Paraná que está tendo uma epidemia gigantesca aí. Sei que São Paulo também a situação tá tensa, né? E outros lugares também. A epidemia parece que nacional, né? Uma coisa aí que está pegando geral aí e os números de mortos ainda estão encobertos, né? O que está dando uma dificuldade muito grande aí para o controle dessa situação, né? A situação do Paraná está tensa, né? Então, convido os companheiros aí a acessarem o Diário da Causa Operária. Nós estamos com manchete hoje. O Hamas convoca o mundo a se mobilizar contra Israel. A gente vai aprofundar um pouquinho mais esse tema, né? Que aqui nós estamos no mês do Ramadã, que é um mês sagrado aí para os palestinos, né? Nessa questão do religiosa e etc, né? E eles estão chamando aí a população a se mobilizar em defesa do povo palestino, né? E contra o genocídio, o massacre que está acontecendo na faixa de Gaza. O nosso partido aí entrou de cabeça nessa campanha. E já a gente vai falar um pouquinho mais também sobre esse tema, né? Vamos falar um pouquinho também sobre Argentina, né? Milei, que está entregando aí as águas aí do Rio Paraná para os Estados Unidos. Olha bem, veja bem, Marcelo. É uma coisa de louco, né? É isso que está acontecendo nesse momento aqui. A gente sempre denunciou, sempre deixamos claro, né? Que aquilo ali se trata de um golpe de Estado. Essa presidência desse cidadão aí na Argentina é um golpe de Estado que está sendo levado adiante ali naquele país, e agora ele vem aí com essa de entregar aí o Rio Paraná na mão dos Estados Unidos, que agora tem direito a trafegar ali, enfim, né? A gente sabe que eles não têm interesse em trafegar nenhum, tem interesse é controle territorial, né? E a questão aqui da América Latina sendo mais uma vez cercada aí pelo imperialismo, né? Essa que é a questão. E a gente vai falar também um pouquinho, inclusive, já queria começar falando desse tema. Nós estamos aqui com um cara que entende bastante da situação, da questão de economia do país. E, Marcelo, essa semana a gente teve aí uma série de manchetes aí, ó, a imprensa golpista entrou de sola aí em cima do governo Lula aí, por conta da questão da Petrobras, né? O governo falou aí que iria tirar aí, pegar o dinheiro que ela tem direito, que a empresa tem direito, que o Brasil tem direito, e investir no país, né? Investir na empresa, desculpa. Investir na Petrobras. E esse dinheiro que ia para acionistas aí e tal, né? Seria aí, no caso, diminuído. E nesse ponto aí, a imprensa enlouqueceu de vez, né? Ela disse que não, que o Lula não pode estar fazendo esse tipo de coisa, que a Bolsa de Valores derrubou a empresa lá embaixo e tal, tal, tal. Foi um escândalo aí contra o governo, Marcelo. Você está acompanhando essa situação, Marcelo?
Estou acompanhando sim, Adriano. E veja, o interessante dessa história é que, mesmo assim, a Petrobras continua pagando dividendos aos acionistas de uma maneira bastante grande, mesmo com essa diferença que para eles, para os acionistas, é considerada algo ofensivo para a imprensa dos capitalistas, porque essa imprensa defende os interesses como lobista do grande império americano e dos capitalistas nacionais. Evidentemente, quando esses dividendos, quando essas ações são pagas de maneira a reduzir esses valores, o pessoal entra em histeria profunda, gritaria, porque eles não querem que a Petrobras invista na própria Petrobras, que é o correto. A empresa precisa investir, continuar investindo nela própria, inclusive para continuar crescendo, para continuar se desenvolvendo. Se a Petrobras investe nela própria, ela também ajuda a investir no próprio Brasil, porque como é a nossa maior companhia nacional disparada, inclusive se levarmos em consideração o setor privado, é uma empresa que gera muita capacidade de criação de emprego, de renda para o povo. porque ela tem uma capacidade de mover outros setores que não são apenas os setores do petróleo, mas cadeias produtivas interligadas inúmeras, que a princípio as pessoas nem imaginariam que teriam uma ligação com a cadeia do petróleo, mas a verdade é essa. A indústria automobilística, a indústria petrolífera são cadeias produtivas muito dinâmicas, que elas se entrelaçam. Não há como um investimento nesse setor não acabar, de certa maneira, direta ou indiretamente, mexendo com os demais setores da economia. E é fundamental que a Petrobras recupere a sua capacidade de investimento em infraestrutura para gerar emprego e renda para o povo brasileiro. E não apenas para os acionistas. O que acontece quando uma Eletrobras da vida, agora já privatizada, ela obtém e transfere para os acionistas? Ela acaba não investindo na sua capacidade de geração de energia. Por isso que temos apagões toda hora nas empresas que foram privatizadas, principalmente essas que eu mencionei de energia, sejam elas a Copel, a Eletrobras, a maior de todas, outras tantas espalhadas pelo país. Então elas vão perdendo a capacidade, Adriano e amigos, continuar investindo e continuar oferecendo o serviço que o povo paga para ter de volta esse serviço fundamental de energia elétrica. Essa medida que essas empresas tomaram em relação à mudança de parâmetro para o investimento é fundamental. Quando eu digo essas, é que a Petrobras, ela mexe com outras subsidiárias também, né, ligadas à Petrobras. Então acaba, de certa maneira, tendo uma repercussão naquelas que o governo controla, direta ou indiretamente. Isso é super positivo para o desenvolvimento do país. Porque se eles reclamaram, Adriano e amigos, é porque alguma coisa de bom o governo está fazendo. Porque coisas ruins a imprensa só aplaude quando é de interesses da burguesia e do imperialismo. Quando não é, quando mexe no bolso deles, a histeria, a esquizofrenia toma conta da imprensa entreguista, oportunista e golpista nacional, como de costume, como de hábito. É assim que funciona, e a gente tem que contrapor essa situação, organizando o povo politicamente, mobilizando as pessoas, fazendo com que essas pessoas tenham consciência do problema para defender a Petrobras a todo vapor. E na verdade, Adriano, a Petrobras deveria ser recuperada 100% estatal, como foi no passado da criação dessa empresa magnífica em 1953, na segunda gestão do governo Vargas, no modelo ainda democrático, quando ele foi eleito em 1950. A Petrobras nasceu estatal e, infelizmente, no governo Fernando Henrique Cardoso, ela passa a ser desmantelada por esses neoliberais golpistas e entreguistas do patrimônio público nacional.
Com certeza, né? Então, aí a gente viu aí toda essa campanha da imprensa, a gente sabe que eles estão aí defendendo aí esses acionistas aí, que são picaretas, né? A gente poderia dizer assim, picaretas aí que não fazem porcaria nenhuma e só recebem aí dinheiro de uma empresa dessa que gera bilhões de lucro aí, né, todo ano. Então, muito, muito bom, muito positivo. Como coloca bem o Marcelo, se a imprensa está chorando, é porque é bom para o país, né? Porque essa imprensa, ela é inimiga do povo brasileiro, ela é inimiga da população. Então, esse é um problema que a gente tem que levantar. E como o Marcelo colocou aí, Petrobras 100% estatal, né? Essa é uma das campanhas aí que o Partido da Causa Operária vai colocar nas ruas nos próximos períodos também, né? Inclusive no ato aí do dia 23, o próximo que vai acontecer, vamos levantar essa bandeira aí em defesa da Petrobras, em defesa do petróleo, né? Por pouco aí que a gente não perde essa empresa, porque o objetivo do governo Bolsonaro era a venda dessa empresa logo depois que ele fosse eleito, né? Se ele fosse reeleito, desculpa. Se ele fosse reeleito aí, um dos objetivos dele era a venda da empresa de petróleo brasileira, né? Ele já entregou a Eletrobras, que aí, como coloca o Marcelo também, é uma empresa estratégica do setor de energia, né? Quem em sã consciência vende uma empresa estratégica no setor de energia do país, né? O cara só pode ser um criminoso, um inimigo do povo, né? E essa pessoa aí tem que ser esculachada, né? Como traidor da pátria, inclusive. Você ataca diretamente a soberania do país, você entregar a energia do país aí para esses carniceiros, né? Esses sanguessugas, que eles não querem saber de nada, só querem saber de lucrar com o que é do povo, né? O que é do povo brasileiro. Então, ponto positivo para o governo Lula aí nesse momento, nessa situação. Seguindo aqui então, Marcelo, no dia 8 de maio, a gente vai conversar um pouco sobre isso aqui. No dia 8 de maio, Dia das Mulheres, né? Teve um ato em São Paulo, inclusive, né? Nós tivemos aqui a companheira, inclusive, na sexta-feira, a companheira Isadora, que foi na sexta-feira também o ato, né? A companheira Isadora, inclusive, participou aqui do nosso programa, fez um convite, chamou o pessoal a participar, né? Ela ainda colocou no final, né? Quando ela estava comentando, ela ainda disse: a gente vai tentar falar no caminhão de som, né? Porque geralmente aí eles fazem um boicote junto ao PCO. A gente sabe muito bem por quê, porque a nossa política é combativa, a nossa política é verdadeira, né? E contrasta aí com a política desses aí, que são essa esquerda pequena burguesa financiada pelo imperialismo, né? Então ela contrasta, né? Então geralmente eles tentam boicotar o Partido da Causa Operária de todas as formas. Dessa vez não foi diferente. Quando as companheiras do coletivo de mulheres Rosa Luxemburgo, do Partido da Causa Operária, tentou falar no caminhão, né, fazer a fala de 3 minutos, eu acredito que seja esse o mesmo tempo em todos os lugares aí, de 3 minutos, as nossas companheiras foram barradas, disseram que o PCO não ia falar no caminhão de som, porque o PCO, veja bem, não fez parte da organização do ato, né? Essa o chavão, né? É a deixa, né? Essa é a parte que eles colocam aí para boicotar o Partido da Causa Operária. Como eles não têm outra forma de falar, né? Tipo, de tentar censurar o partido com outra coisa, eles dizem que a gente não participou da organização do ato, né? Mas aí vem a pergunta, né? Quem participa dessas reuniões de organização? Onde acontecem essas reuniões de organização? É uma falácia, é uma mentira, né? Essas reuniões de organização, pode ser até que elas aconteçam, mas é daquele jeito, é um grupinho de 2, 3 pessoas que vão lá e decide quem que vai falar no ato, quem que pode, quem que não pode, veja bem, né? Isso quando acontecem essas reuniões, né? Geralmente esse negócio é tudo escondido. Nós do Partido da Causa Operária, que estamos na rua aí todo final de semana em defesa da Palestina, nesse caso agora do mês do Ramadã, todos os dias a gente está na rua, a gente não fica sabendo dessas reuniões, né? E olha que a gente é um partido que está ligado em tudo que a esquerda está falando, tudo que a esquerda está fazendo, e a gente não fica sabendo, Marcelo, dessas reuniões de organização. A gente não é convidado para participar disso daí, é tudo às escondidas, né? Aí chega no momento de falar no caminhão de som, eles vêm com essa bravata aí de que o Partido da Causa Operária não participou das reuniões de organização, então nós não temos direito de falar. Mas a gente sabe que isso aqui é uma censura ao que a gente vai fazer, ao que a gente vai falar em defesa das mulheres palestinas, em defesa aí da resistência armada palestina, que nesse momento luta com unhas e dentes aí contra o nazismo, contra o sionismo no Estado de Israel, né? Então esses pessoal, eles estão sendo aí, não podemos afirmar porque a gente não sabe exatamente, mas com certeza tem financiamento edicionista por trás para barrar o Partido da Causa Operária, para tirar o Partido da Causa, tentar isolar o Partido da Causa Operária, né? Dentro disso, Marcelo, continuando aqui a nossa história aqui, que a gente não satisfeitos em boicotar o Partido da Causa Operária, as nossas companheiras ficaram revoltadas, com certeza, né? E começaram aí então a gritar sem censura, né? E o PCO então, ele deveria, as mulheres começaram a falar sem censura, e que o PCO queria falar no ato, queria falar no caminhão.
Você está ouvindo o programa Causa Operária.